Jesus Cristo é o Senhor no céu, na terra.
Pablo fala de uma maneira muito, muito gloriosa acerca da igreja. Ele tem uma visão da igreja onde ele reúne muitos aspectos da vida da igreja em este passagem: a unidade, a comunhão, a revelação, o ministério, a diversidade. Tem muitos aspectos deste passagem. Eu gostaria que os irmãos voltassem a ler o passagem e poder ir escudriñando alguns desses aspectos nesta noite. Fala no verso 8 que, por isso, ele vem falando muitas coisas, especialmente da unidade da igreja, mas ele fala um assunto que é aquilo que faz possível que a mesma igreja possa existir e a mesma igreja possa ter comunhão, ter unidade, possa caminhar. E o assunto que Pablo fala é a obra perfeita do Senhor, porque ele diz aí: quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Agora ele vai explicar isso. Ora, que quer dizer subiu? Sinal que também havia descido às regiões inferiores da terra, aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para encher todas as coisas. Agora Pablo fala que a obra do Senhor, a humilhação, ele desceu, a encarnação, a humanidade de ele, a vida de ele, o ministério de ele, a morte de ele, o descer de ele para os lugares de trevas, e a ressurreição e a ascensão é comparada com um rei que vai para a guerra, mas depois de ir à guerra e sair na vitória, ele asciende, ou ele vai para os céus victorioso. E agora é na vitória de ele, ele quer encher todas as coisas com sua glória. E ele tem a figura de um rei que vai para a guerra, e na guerra ele tem uma vitória, tem um botim da guerra, e ele volta victorioso. Mas o que ele tem, como fala o passagem, os cautivos, ou o cautiverio que ele pegou, que ele agora obtuvo em sua ascensão, certamente é o que ele vai falar depois. Porque quando você ia para a guerra, o botim da guerra, a vitória da guerra, dava para o rei certa, na palavra em português, não lembro, ele tinha despojos, isso. Ele tinha um despojo, e mesmo o despojo era tão grande que o rei repartia com todo o exército, né? Os dons que ele dava da vitória. Então agora Pablo fala como aquele que subiu para os céus, e agora ele em sua vitória, ele tem uns despojos, ele tem umas graças que ele vai dar, uns dons que ele vai dar, que tem que ver agora com a igreja. Por isso falava da visão da igreja ao começo. E ele fala agora no verso seguinte o que ele deu. No verso 10. Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para encher todas as coisas. Agora ele vai para os céus, mas o propósito do Pai é que ele enche todas as coisas. Agora, dos despojos que ele tem, ele fala o seguinte verso: e ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para os profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Então, o Senhor, ao ser glorificado, agora ele vai encher todas as coisas. Mas o primeiro que ele vai encher, como fala Pablo mais adiante, é a igreja, porque a igreja é a plenitude de aquele. Então, ele, para encher todas as coisas, ele disse que ele deu para a igreja mesma, para o propósito que ele ia fazer, uma série de dons. Mas esses dons são pessoas. O Paulo fala, apóstolos, profetas, maestros, evangelistas. Então, isso é muito importante, irmão. Por quê? Porque você vai ver uma escala, mas uma escala que vem agora do céu para a terra. E essa escala tem um propósito. Tem um propósito de trazer a glória do Senhor. Para quê? Para que a glória do Senhor chegue todas as coisas. Agora, ele fala que depois da ressurreição e da ascensão, o primeiro que ele faz em esta visão que Paulo tem da glória dele é entregar um ministério diverso da palavra em seus múltiplos colores com o fim de que sua glória enche a terra. E essa visão de Paulo é tão ampla, irmãos, que nós não podemos restringir ao ministério da palavra da nossa igreja local. Essa visão do ministério é tão ampla que nós não podemos restringir, mesmo os apóstolos do primeiro século. Deus, através da edificação da igreja, ele tem dado homens que são presentes para a igreja, homens que han sido levantados com ministerios de la palabra, como os apóstoles enviados, como os maestros, pastores que têm ensinamento local, como evangelista que tem ministerio da palabra para fora da igreja, como profeta que tem mais um fim de exortar, de edificar, de consolar. Mas o assunto é que esses ministerios são parte do enchimento do Senhor na terra. Deus levantou aos apóstoles, Deus levantou a Pablo, a Bernabé, Deus levantou aos apóstolos do primeiro siglo, os padres da igreja, os pregadores da história, os grandes reformadores, o ministério da palavra dos missionários na Inglaterra, na China, no Brasil. Sempre que nós contemplamos algo da glória no ministério da palavra, temos que olhar que detrás disso está a glória do Filho, a plenitude do Filho, enchendo todas as coisas. Isso é muito precioso, irmão. Por quê? Porque você vai notar que na vida da igreja, a igreja vai caminhar com direção a Cristo, se ela tem um bom ministério da palavra. A igreja, muitas vezes na história, ela ha fracassado ou ha sido levantada para Cristo mesmo através do ministério da palavra. Isso é muito importante, irmão. Nós precisamos orar para que Deus, em sua graça, ele envie obreiros, envie trabalhadores para mies, obreros cheios do Espírito, cheios de Cristo, que trouxem de volta para a igreja e para a terra a plenitude do Filho de Deus, a glória do Filho de Deus, a verdade do Filho de Deus. Homens cheios do Espírito, que voltem os olhos dos homens, não para eles mesmos, sino para Cristo. Isso faz parte da obra que o Senhor tem venido haciendo por 20 siglos, séculos, o Senhor enchendo toda a terra. Agora, tem muitas discussões em torno desse passagem, mas eu não quero ficar ali. Eu quero falar da importância da restauração, da diversidade, dos ministérios, para que o Senhor possa habitar plenamente no corpo, que é sua igreja. Quando nós falamos um ministério, eu gosto muito que Paulo era podido falar, como em outros passagens, somente dos apóstolos, dos profetas. Ou somente dos profetas, um maestro. Mas o assunto que Paulo fala, falando dos cinco ministérios, fala da diversidade. Fala de um ministério múltiplo. Um ministério que sempre tem sido um instrumento do Senhor, para o Senhor encher a igreja. Agora o passagem segue. Paulo fala que diz no verso 12. Agora, eu gostei da versão em português no verso 11, quando ele fala que ele concedeu, no espanhol a palavra que usa a versão da Reina Valera é constituiu. E um comentarista das escrituras, ele fala que essas duas palavras são muito diferentes. Porque a palavra constituiu gera uma posição de honor, de honra. Mas a palavra concedió gera uma posição do serviço. E isso faz muita diferença, irmão. Porque o ministério tem o propósito de servir, mas não de ocupar uma posição de honra. A posição de honra quem tem? Aquele que deseou e aquele que subiu, para quê? Para encher todas as coisas. O ministério tem o propósito de la exaltação do filho em meio do mesmo do povo. Mas você tem muitos problemas em isso. O irmão W. Tozer falava que tem muitos que têm a intenção de quitar o lugar do Senhor e colocar qualquer ídolo. E você vai entender que na história da igreja, muitos dos ídolos que tiraram o lugar do Senhor em meio da casa de Deus foram os mesmos ministérios. Mas uma visão muito estranha do que o Senhor tinha desde um princípio. O ministério tem um fim. E o fim é trazer a Cristo para a igreja. E como você vai olhar no verso seguinte, dirigir a igreja para Cristo. Também, verso 12, diz: com vistas ao aperfeiçoamento dos santos. Agora, isto é muito importante, irmão. A palavra que Paulo usa aí no grego, aperfeiçoamento, é uma palavra que somente usa uma vez o Novo Testamento. E tem a ideia de capacitar, de preparar. Mesmo tem a ideia de reparar algo. Por exemplo, quando a Escritura fala que João reparava as redes, costurava as redes, é a mesma ideia que Paulo tem. Paulo tem a ideia de um ministério corporativo, amplo, diverso, usado por o Senhor com o fim de trabalhar nos santos, capacitar os santos, preparar os santos para a obra do ministério. Agora, isso é muito interessante porque a maioria do pensamento atual da igreja é que os ministros ou o ministério são os que têm que fazer a obra. Mas Paulo muda o nosso pensamento e ele fala, eles têm o trabalho de fazer um serviço, de trabalhar nos santos, para que sejam os mesmos santos os que façam a obra. Agora, isso é a vezes estranho, irmão. Porque a maioria de nós, lastimosamente, por causa de nosso mesmo tempo, da superficialidade que tem a igreja, os irmãos se conformam com eles ir a uma igreja. Um domingo, um culto. E se eles vão todos os domingos ao culto, e mesmo aos sábados, talvez, e mesmo a reunião de oração, os miércoles, quarta, eles já tá bom no assunto. Mas a visão do Paulo é muito diferente. Quando ele vê a igreja, ele vê um corpo funcionando em plenitude. E ele encoraja o mesmo ministério, para que o ministério tenha em vista, como fala o passagem, de preparar aos santos. Agora, quando você entende isso, isso é muito revelador para nosso coração. Eu falo que agora a minha maior intenção no ministério da palavra, no lugar onde o Senhor me colocou, é despertar aos santos, incomodar aos santos, encorajar aos santos, para que eles possam, na graça, no trabalho do Senhor, fazer a função que eles têm como membros do corpo de Cristo. Isso é muito importante, irmãos. O ministério tem que ter em conta isso. Nós não somente, e isso também é importante, Nós não solamente precisamos encorajar aos irmãos para um trabalho, sino como o passagem fala, devemos aperfeccionar aos santos. O que quer dizer isso? Nós precisamos trabalhar na vida deles, nas intenções deles, no caráter deles, na doutrina que eles creem. Nós precisamos fazer uma obra neles para que eles possam fazer a obra do Senhor. Isso muda um pouco a visão da igreja, né? Eu acreditava que a visão da igreja era um bom predicador, todos os domingos dando boas pregações e os cristianos contemplando grandes verdades e dando uma oferta. Não, irmãos, isso não é visão do corpo de Cristo. A visão do corpo de Cristo é orando-nos para que Deus levante bons pregadores, ministros cheios do Espírito Santo, para que eles, a través de um ministerio de la palavra, puedan hacer una obra en nuestros corazones. De modo que nuestros corazones, al ser transformados, aperfeccionados, al tener cierto conocimiento y revelación de Cristo mismo, nos podamos ser dirigidos para servir a un Señor en un trabajo que Él tiene para cada uno de nosotros. Entonces, un buen ministerio, un ministerio cheio da glória do Senhor, tem o fim de despertar a igreja para o serviço. Irmão, a palavra do Senhor não é simples conhecimento. A palavra do Senhor são ferramentas do Senhor para trabalhar em nós e para que nós podamos trabalhar para Ele. A palavra do Senhor não é entretenimento como nossos dias. A palavra do Senhor é entrenamento para nossas almas, para conhecer as realidades divinas do reino dos céus e assimismo nos tornarmos siervos de esse reino. Isso tem que despertar nossos corações a essas verdades. Tanto que nós podemos agora mesmo perguntar: eu que estou fazendo? Primeiramente como ministro da palavra. Às vezes me pergunto, eu estou procurando despertar os irmãos para o serviço? Eu estou trabalhando? Eu estou aperfeccionando o irmão. Eu tenho interesse de que o irmão somente venha para a reunião a escutar a palavra que eu tenho, ou realmente eu estou trabalhando com o fim de que o irmão salte da cadeira e ponga as mãos no arado. Irmãos, o espírito da igreja de nossos dias é Laodicea. Ela acredita que é rica, ela acredita que tem muitas coisas, mas o Senhor fala que ella es pobre. ¿Por qué? Porque a veces nosotros pensamos, eu falo eso mucho, que si nós tenemos un conocimiento muy profundo, Señor, que si nós tenemos buenos pregadores, un buen lugar de reunión, nós somos una iglesia saludable. Mas una iglesia saludable es una iglesia que sirve, es una iglesia que trabaja, es una iglesia donde todos los miembros están en un exercício contínuo de serviço ao Senhor com os dons e os talentos que o Senhor deu a cada um em particular. Eu falo para os irmãos, não importa se você é jovem, não importa se você é mulher, não importa se você é mais velho. Aqui quando Pablo tem a visão da igreja, inclui a todos os membros em particular. O Senhor nos desperte, né? Para isso, que nós possamos ter tempo para falar, irmão, irmão, a reunião tem a intenção de poder trabalhar em sua vida para que você possa trabalhar para o Senhor. Eu falo para os irmãos, você não fica cansativo de tanto tempo estar sentado na cadeira? Você não tem vergonha de tantos anos recibiendo palabra y no haciendo nada? Pues se encuentra iglesias, hermanos, que, o peor de todo, hermano, es que ellos están contentos con esa situación. Mas no es la visión de Pablo. La visión de Pablo es un ministerio ungido con el Espíritu del Señor, trayendo la gloria del Señor a través de la palabra. Mas también la visión de Pablo es una iglesia con muchos miembros, y esos miembros siempre perfeccionados para un ministerio. O Senhor, despierte nosso coração para essa realidade, né? Paulo fala com vistas ao aperfeiçoamento. Eu falava, irmãos, o ministério não é entretenimento, nem sequer entretenimento espiritual. Você tem ido a uma conferência onde você escuta um mensagem assim, que você fica num êxtase assim, no tercer céu, e você não sabe como descer. Ah, irmão, um verdadeiro ministério da palavra tem um fim, não somente de entretenimento ou conhecimento, sino tem um fim de aperfeiçoamento. Isso é importante também. Eu falava para as famílias que têm filhos, crianças, e nós falamos, irmão, você que tener discipulado con sus filhos. Você tem que ter oração com seus filhos. Você tem que leer a palavra para seus filhos. Irmã, você está na casa e tem todo o tempo para ser a obra do Senhor em sua casa. Agora, não somente eu tenho que falar o que eles têm que fazer. Se é o varão, se é a mulher. Meu trabalho no ministério da palavra é dar as ferramentas para que eles possam fazer. A perfeccionar para que ellos puedan hacer. Yo no sé si los hermanos están entendiendo. A veces no solamente tengo que hablar para la persona. Você tiene que pregar el evangelio. Eso es una verdad. Pero en la experiencia, cuando un menino, un joven, la hermana, un trabajador, un hombre de la facultad va a pregar el evangelio, él va a ficar muchas veces incapacitado de hacer. Entonces, no solamente tenemos que poner a carga lo que él tiene que hacer, sino que muchas veces tenemos que invertir tiempo para que él reciba los recursos y las herramientas del Espíritu y de la palabra para que él pueda hacer la obra. Y eso es una tremenda tarea para nosotros. Mas también es una responsabilidad para la iglesia. A igreja precisa ser encorajada. A igreja precisa ser despertada, irmãos. E tem que ver muito o ministério da palavra. Nós precisamos de uma liderança no espírito equilibrada, que não tenha um ensinamento dos santos, mas também, ao contrário, além disso, que ela possa ser um exemplo de valor. Un ejemplo de coraje, un ejemplo de fe, un ejemplo de amor, un ejemplo de sacrificio, un ejemplo de fidelidad para el Señor. De tal manera que el mismo ministerio, ejemplo de los hermanos, encoraje a la iglesia para hacer la obra. Hombres llenos del Espíritu, que tengan fuego en los corazones y que vivan para el servicio de la gloria de Cristo en la tierra. Que puedan guiar, apacentar, dirigir a grey do Señor para o céu, para a gloria. Y trabajar na grey para que a grey sea o corpo útil, vivo, de Cristo na terra. Irmãos, cuando yo leía estos pasajes, yo ficaba muy comprometido. Porque en verdad allí, a vida da igreja, ela trouxe para nós uma grande responsabilidade. O enchimento de Cristo em todas as coisas. Diz aí, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho de seu serviço. Que coisas, irmão? Nós temos cada um serviço. Muito particular. Coisas que você tem que fazer que nadie mais vai poder fazer. O Senhor nos deu e nos fez como Ele quis. Ele fez alguns varões, algumas mulheres, Ele fez alguns profissionais, Ele fez alguns obreiros na obra de Ele, Ele fez alguns pais, cada um nos fez em particular. O assunto é que nessa particularidade de nossa vida, Ele tem trabalho para nós. E nossa responsabilidade é encorajar para fazer esse trabalho e mesmo para encontrar esse lugar no corpo de Cristo. E tem como fim, diz aí o passagem, para a edificação do corpo de Cristo. Então, a edificação não é para uma élite clerical, é para o povo em geral, para todos os santos. Agora, Pablo fala que essa edificação tem alguns objetivos principais nos versos seguintes. No verso 12, ele diz, perdão, no 13, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus. O sea que Pablo tem em mente que a igreja, para ser cheia do Senhor, ela tem que ser dirigida para a unidade da fé. Isso é muito importante. Não é, irmãos, que a igreja crea a unidade da fé. A fé, como diz Judas, já foi uma vez dada para os santos. A unidade da fé que Pablo fala ou tem em mente é que todos nós podamos ser conduzidos hasta uma unidade de pensamento que corresponde à revelação que o Senhor já deu nas Escrituras. Cada vez que nós crescemos na fé, crescemos no conhecimento do Senhor, nós não estamos alcançando algo novo. Simplesmente nós estamos alcançando iluminação do que o Senhor já falou. Nós não temos uma revelação nova, mas estamos caminhando para alcançar a revelação que o Senhor já deu uma vez a los santos por os apóstoles e os profetas. E isso é muito importante, irmãos. Nós não temos uma fé no ar. Nós temos uma fé que Deus já deixou escrita. E nós caminhamos juntos em torno a essa revelação. E isso é muito importante no ministério da palavra. Mas essa revelação tem alguns aspectos também que Pablo associa aqui. Pablo diz que e do pleno conhecimento do Filho de Deus. Então, a fé que nós temos como crentes comum, essa fé nos leva também ao conhecimento pleno do Filho de Deus. Então, o assunto não é somente teologia. O assunto não é somente academia, sino que a verdadeira fé das Escrituras, dos apóstolos, do Novo Testamento, é uma fé que nos leva para o Filho, para o conhecimento do Filho. Na medida que a igreja vai avançando nas Escrituras, no conhecimento da Palavra, esse conhecimento é verdadeiro e genuíno se ela está sendo conduzida para o Filho. E isso é muito precioso, porque você encontra, o mesmo Senhor falava para os judíos, que eles iam às Escrituras, mas eles não queriam acreditar em Ele. E eles não entendiam que as Escrituras, que faziam? Davam testemunho dEle. Então, a verdadeira fé, o verdadeiro conhecimento de Cristo, da palavra, nos leva para uma relação muito cercana e íntima com o Filho. muito próxima com o filho. Agora, isso é muito importante. Vocês têm, em nossos dias, nós temos em nossos dias um movimento muito grande. O maior cristianismo a nível mundial está direcionado neste movimento, e é um movimento carismático e pentecostal. Os irmãos talvez conhecem o assunto. E agora, o maior ênfase do movimento carismático e pentecostal, principalmente dos fundadores, é o ênfase no Espírito Santo. Você escutou falar disso? Agora, é interessante, irmão, que exista um movimento tão grande onde o ênfase sejam os dones, os carismas do Espírito, e não seja Cristo mesmo. Quando o Senhor mesmo falar que quando o Espírito Santo ele viniera, ele não daria testemunho de si mesmo, sino daria testemunho de quem? De Cristo. E glorificaria ao Filho. O que quer dizer isso? O irmão John MacArthur falava assim: a obra genuína do Espírito, sempre traz ou trouxe para nós uma revelação mais profunda, mais clara do Filho de Deus. Você me está entendendo, irmão? A verdadeira obra do Espírito Santo, a verdadeira fé da Bíblia, sempre nos aproxima para o Filho. Irmãos, isto é muito importante. O ênfase de Deus não é o Espírito Santo. O Espírito Santo ele nos trouxe a Cristo. O ênfase da igreja não é a mesma igreja. O ênfase da igreja sempre tem que ser Cristo. O ênfase do ministério, como Paulo falava, eu não me prego a mim mesmo. O ênfase dos apóstolos que era Cristo. Então, sempre que nós perdemos a Cristo, estamos caminhando um caminho perigoso. Mas sempre que nós vamos por as Escrituras, por a Palavra, por a fé, por a obra genuína do Espírito Santo, Ele nos vai levar a um conhecimento mais pleno, mais profundo da persona do Filho de Deus. Amém? Paulo diz: até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus. A perfeita varonilidade, a medida da estatura da plenitude de Cristo. Agora, isso é muito interessante, porque cada palavra, ele, como eu falava, é como uma escala de um assunto que Paulo quer ressaltar, que Paulo quer enfatizar. Agora, o conhecimento, a fé, nos leva para o Filho. Mas agora Paulo fala que isso nos leva a uma estatura. Isso é muito interessante. Uma vez eu tenho conhecimento da fé, essa fé, se é genuína, me leva para Cristo. Mas agora, ao eu ir para o Cristo, se esse caminho é certo, isso tem uma transformação em minha vida. E isso trouxe a maturidade em minha vida. Então, não somente conhecimento, é transformação à imagem do Filho. Porque uma vez, como Paulo fala em 2 Coríntios, eu contemplo a glória do Filho cara a cara. Essa glória tem a capacidade de transformação em minha vida. Tal modo que eu vejo a Cristo, a glória de Cristo, e o fruto espontâneo em minha vida é que isso vai trazer madurez, a maturidade, crescimento, transformação. Então você tem um povo. É muito importante ligar tudo o que venimos falando, irmão. Você tem um povo que agora tem um Senhor que é victorioso e está enchendo todas as coisas. E Y ese enchimiento llega a través del ministerio, da palabra, de tal modo que los santos son aperfeccionados para un ministerio, y estos santos están caminando un conocimiento da fe, y esa fe lleva a los santos para Cristo, y una vez los santos se encuentran con Cristo, los santos son transformados a imagen de Cristo. ¡Qué visión, hermano! Se ve eso. Nos vamos a estar toda vida en este trabajo, hermano. Mas este es un eterno propósito de Dios. Pablo fala así en no libro de Romanos, ¿no? El propósito del Señor es llevar muchos hijos a gloria. Y a los que Él antes conoció, también predestinó para que fuesen feitos conforme a imagen do Filho de Deus. Então, o conhecimento pleno do Filho tem transformação na vida dos crentes. E Paulo segue falando. A medida da estatura da plenitude de Cristo. E isso também tem um para. Para que no más seamos como meninos, agitados de un lado para otro y llevados alrededor por todo vento de doctrina, pela artimaña de los hombres, pela astucia con que inducen al erro. Agora Pablo fala que a iglesia precisa caminar en un conocimiento pleno del Filho de Dios, que ella precisa ter a maturidade para que ella no fique no camino das crianças espirituales. Porque como Pablo fala ahí, menino, mas a palabra que Pablo usa no grego, tem más que falar o resaltar a idade, tem a intenção de resaltar a inexperiência da pessoa. Porque Pablo fala que un menino o a crianza espiritual, él no tiene la capacidad de tener estabilidad, sino que él es llevado de aquí para allá por los ventos, ¿no? Y Pablo fala como si la vida cristiana estuviera enfrentada a una serie de tormentas, vientos muy fuertes, que tienen como fin de llevar un pueblo de Dios de aquí para allá. Y Pablo fala que el único remedio para esta situación es el crecimiento, el conocimiento pleno del Filho, el camino hacia la fe genuina. Ahora es muy interesante, hermano, que vos encuentras en esos días que el cristianismo de alguna manera parece un péndulo. ¿Ustedes tienen la palabra en portugués péndulo? Él va de aquí para allá. Entonces las iglesias con el deseo mismo aún de tener suceso, ven un vento de Estados Unidos, ven un predicador de tal lugar, y las iglesias son muy dadas a seguir ahora ventos. Mas muchas veces la inestabilidad de la iglesia de nuestros días fala de falta de conocimiento, fala de falta de realidad y de Cristo en nos. Entonces nos tenemos un mar de ventos, de doctrinas, a las cuales Pablo fala que nos precisamos enfrentar, a las cuales nos precisamos estar firmes, a las cuales nos precisamos no ceder para a seducción. Por ahí alguien falaba, un creyente maduro no es juzgado de un lado para otro por las novedades espirituales que surgen en el mercado de la fe. Ahora, irmãos, é muito comum que em nossos dias você encontre irmãos que são meninos e que são inestáveis, que não têm certeza, que não têm segurança, que não têm confiança. Eles vivem uma vida de emoções. Um dia estão acá, um dia estão allá. Um dia escutam que aqui está sucedendo algo e vão para lá. Después escuchan que allá está sucediendo algo y van para allá. Y esa inestabilidad fala de un estado de decadencia en la iglesia en esos días. Y único remedio, como nos venimos falando, es que la iglesia pueda caminar en pos de la fe, caminar en pos de Cristo, e caminhar em pos da realidade. Agora, quando você encontra que tem crentes que não têm certeza na fé, que não têm convicção, que não têm um ministério da palavra sólido, você vai encontrar um lugar muito propício para os falsos mestres. É? Nós precisamos ser crentes que tenhamos um conhecimento pleno, profundo de Cristo, da verdade, da fé, das escrituras. Porque isso é o que Paulo fala que vai fazer que a igreja esteja firme ante as seduções, que são muitas em nossos dias, e han sido muitas na história da igreja. Mas Paulo fala no verso 15, mas seguindo a verdade em amor. Ou seja, Paulo não quer ver a igreja como homens que são enganados por a astúcia do maligno, do error. Mas Paulo quer ver a igreja como um povo que, seguindo a verdade em amor, crescamos em todo aquele que é a cabeça, Cristo. Então Paulo fala, em contraste aos meninos que são levados por os ventos, Paulo fala de um povo que precisa seguir caminhando. Mas aqui Paulo agrega uma palavra que também é muito importante. Ele diz que devemos seguir, precisamos seguir a verdade em amor. Então você tem dois perigos quando fala de conhecimento. O conhecimento sem amor, o conhecimento sem um coração que corresponda a esse conhecimento, gira em orgulho. É? E Paulo fala, nós precisamos seguir a verdade, mas para isso precisamos fazer isso em amor. O amor é um ingrediente que deve estar em nossa comunhão. Amor é um ingrediente que deve estar em nossa caminata. Amor é um ingrediente que deve estar a um mesmo no estudo da palavra. Não estudamos a palavra para ser grandes pessoas intelectuais, nem grandes teólogos. Nós estudamos a palavra para quê? Para ser como Cristo, para conhecer-lhe a Ele, para amar-lhe a Ele. E não somente a Ele, sino que também a palavra mesma tem o propósito de que nós podamos amar a nossos irmãos. O Senhor falou, não. Ele falou assim, a lei, toda a lei, se resume em isto. Amarás ao Senhor e a tu prójimo. Pois o conhecimento verdadeiro, geralmente, quando ele é genuíno, ele ensancha o coração e alarga nosso coração e cria em nós um desejo puro por Cristo, mas também um desejo puro por os irmãos. Gera amor. Conhecimento sem amor é arrogância. Conhecimento sem amor é muito peligroso. Conhecimento sem o caráter, o espírito de Cristo, gira no espírito, no color da mesma serpente. A serpente é orgulhosa, né? E nós devemos não somente buscar a verdade do Senhor, sino o amor de aquele que revela tal verdade. Paulo fala, segui a verdade em amor. E diz, mas seguindo a verdade em amor, crescamos. Você olha que Paulo sempre está dirigindo a igreja ao crescimento. Sempre está dirigindo a igreja a avançar no Senhor. Isso é muito importante, irmão. Nós somos um povo peregrino, mas somos um povo que está andando, está caminhando. O autor da epístola aos Hebreus fala que nós estamos correndo uma carreira. Ou seja, a vida cristã não é passiva. A vida cristã não é estática. A vida cristã, você pode olhar para trás e você pode ver um caminho que você ha caminhado. E que seguramente se você vai em um andar correto, você tem que ter avançado. Sempre vá hacia adiante. E essa exortação de Paulo, irmãos, vamos crescendo, vamos avançando, vamos andando, vamos seguindo a carreira. Alguém falava do andar em bicicleta. Quando você vai andando em bicicleta, se você não anda, Você fica parado, você cai. É? A bicicleta você não pode ficar muito tempo, porque vai cair. A vida cristã é algo assim, irmão. Você sempre tem que estar no movimento. Sempre tem que estar no movimento. Alguém falava das vestiduras do sumo sacerdote quando ele entrava ao lugar santíssimo. Não sei se os irmãos lembram as vestiduras, mas ele, nas vestes, ele tinha umas campanillas. Usam a palavra em português? Campanillas. Então, ele entrava ao lugar santíssimo e ele entrava amarrado com uma cuerda. Porque quando ele entrava ao lugar santíssimo, só ele podia entrar. Mas que faziam as campanillas? Como ele estava ministrando no lugar santíssimo, um movimento dos sacerdotes falavam para os que estavam afuera que ele estava vivo. Porque as campanillas têm som, né? Quando as campanillas ficavam em silêncio, morreu. Não tem movimento. Isso é muito interessante, irmão. Alguém falava, quando a pessoa está no Espírito, em Cristo, andando, sempre tem som. Sempre tem sonido, irmão. Som. Isso fala de um sacerdote em movimento na presença do Senhor. Mas quando não tem som, tem morte. É? Agora, quando fala de Pablo do crescimento, quando você tem um corpo vivo, que ele não manifesta crescimento, normalmente você tem que ter um problema, né? Tem uma enfermidade, tem algo estranho, tem algo para tratar. Tua vida cristã sempre ela está em movimento, irmão. Sempre ela está avançando. Nós sempre estamos caminhando. Agora, às vezes você é como uma criança. Você olha para a criança e se você tem a criança em sua casa, todos os dias você não nota o crescimento. Mas se você deixa ver a criança 2, 3 meses, você olha, oh, assim. Cresceu muito. Mas a vida cristã é assim também. Talvez você no diário dia, você não olha como se não estivesse passando nada. Mas se você olha para trás, normalmente você pode falar, o Senhor tem feito este ano coisas em nós. O Senhor tem feito nos últimos 3 anos coisas em nós. E mesmo na vida particular do crente, mas também na vida da igreja. Nós deveríamos ser um povo que olhe para trás e pueda falar, grandes coisas tem feito o Senhor com nós. Nós precisamos avançar, irmãos. Nós precisamos caminhar. Como Pablo falava para os filipenses, deixando atrás as coisas. Proseguimos adiante para o alvo, o prêmio do supremo chamamento em Cristo Jesus. Nós deixamos coisas atrás, talvez experiências mesmo boas, mesmo ruins, mas ficaram atrás, irmão. Agora a palavra sempre nos chama para seguir adiante, com a meta muito clara, o alvo nosso é Cristo. E Pablo fala, crescamos, mas não vamos a poder crescer, irmão, nós mesmos. Crescamos em todo naquele que é a cabeça Cristo. O mesmo crescimento depende de nossa relação com Cristo, de nosso caminhar com Cristo. E o último aspecto que Pablo fala aqui no verso 16 é de que em todo o corpo, ou seja, de Cristo a cabeça, todo o corpo bem ajustado, e consolidado pelo auxílio de toda junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. O último aspecto que Paulo fala de nós ligados a Cristo es que nos hacemos parte de un cuerpo y que nos estamos juntos, que el Señor nos ten unido mucho en particular con los ligamentos, ahí fala en portugués, con las juntas, ¿no? ¿Para qué? Para que haya una cooperación. Esas son palabras muy importantes, hermano. ¿De qué fala esto? Nuestro caminar, nuestro crecimiento, nuestro andar con el Señor, no puede ser solitario. Nos precisamos tener y andar juntos. Nos precisamos tener cooperación. Nos precisamos no ser aislado, creyente aislado. Todas las cosas que nos hemos hablado hoy no existen para él. Isolado. Creyente isolado no tiene oportunidad de recibir un ministerio de la palabra amplio de tu cuerpo. Un creyente isolado no tiene oportunidad de conocer a Cristo en la comunión. Un creyente isolado no tiene oportunidad de servir, porque ¿a quién va a servir si el servicio es para la iglesia? Un creyente isolado no tiene oportunidad de cooperar con otros. La vida cristiana isolada es muy triste, hermano. Es muy extraña. Es totalmente contraria al diseño de Dios. Si usted tiene una vida isolada, usted tiene una vida muy triste y muy contraria a la voluntad de Dios. La Biblia fala así: ¡Ay de aquel que está solo! Porque si él cae, ¿quién va a ayudar a él? Eso es muy triste, hermano, que usted no tenga ni siquiera personas que oren por usted. Que usted no tenga personas que den aconsejamiento para usted, mismo exhortación para usted. Que usted no tenga compañeros en la fe, que usted no tenga con quien perseverar en las reuniones, que usted no tenga donde escuchar palabra, louvar a Dios con los hermanos. Oh, hermano, la vida isolada es una vida muy triste. La vida de tu cuerpo, que Pablo tiene en la mente, en la visión del capítulo 4 de los Efesios, es una vida muy corporativa, que gira en torno de la comunión y de la gloria del Señor. Y que nos precisamos, como Pablo fala ahí, caminar. Que nos precisamos crecer en esto. Que nos precisamos proseguir. El Señor nos pueda ayudar en nuestros días, hermano, para ser un cuerpo como que Pablo tiene en mente. Un pueblo que está siendo lleno de la gloria del Señor, de la presencia del Señor, y que están caminando en pos de la cabeza. La gloria de la cabeza. Amén, hermanos.